história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 13 mês de maio, ano de 2025, e vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Autoridades rondonenses se reúnem com DENIT e solicitam obras para o perímetro urbano da BR-163. Crescem índices de infestação do mosquito da dengue em Quatro Pontes. MEIs tem até o final do mês para realizar a declaração de faturamento.
Vera Filber.
Representante de Marechal Cândido Rondon traz título de Miss Universe Paraná para casa.
Guilherme Heisen.
Corpo de Edson Góes está sendo velado em Nova Santa Rosa. Prefeituras da região lamentam a morte do esportista. Rodada do Troféu Difusora, que estava marcada para esta noite, está adiada. Grêmio terá confronto decisivo nesta noite pela Copa Sul-Americana.
César Reck.
Estado e secretarias municipais de saúde comemoram resultados do dia D de multivacinação.
Carla Escher.
Sistema FAEP pede segurança contra invasões de terra no Paraná.
Regis Guerreiro.
Ameaçada pelo ex-genro, mulher aciona a polícia militar em Marechal Cândido Rondon. Uma tonelada de maconha é apreendida em Mercedes e traficante é preso. Container é arrombado, equipamentos e ferramentas são furtados em obra no Higienópolis. Assembleia aprova projeto que amplia ações à patrulha Maria da Penha no Paraná.
Antônio dos Santos.
Câmara rondonense presta homenagens a policiais civis e bombeiro.
Gladstone Pacheco.
Exportação de carne do Paraná aumenta 20,8% nos meses de janeiro e abril. ADAPAR confirma caso de raiva bovina no interior de Marechal Cândido Rondon. Veterinário da ADAPAR orienta sobre cuidados com a doença.
E ainda, traficante é preso pela Polícia Militar no interior de Palotina. A Simacar realiza hoje sorteio da campanha do Dia das Mães.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 13 mês de maio, ano de 2025. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começo dizendo que nós estamos com 23 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, umidade relativa do ar está em 65%. O CIMEPAR mostra que para hoje, terça-feira, nós teremos temperatura máxima de 26 graus e a mínima de 18 graus. Então estamos com 23 neste momento, podendo ainda chegar em até 26 graus, céu claro, sem probabilidade de chuva, que continua o mesmo gráfico até domingo, sem probabilidade de chuva para esta semana. Amanhã, quarta-feira, 26 graus, a máxima, a mínima de 19 graus. Temperatura vai dar uma subida no sábado e no domingo, máxima para o sábado 27 graus e no domingo 28 graus. Então, continua tudo igual para esta semana. Segundo as informações do CIMEPAR, não chove em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região João Marcos.
Diversas ocorrências movimentaram as últimas 24 horas da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. E nós começamos o resumo dos fatos com um arrombamento de contêiner e furto de equipamentos. Regis Guerreiro, boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu ontem, segunda-feira, uma ocorrência de arrombamento e furto em uma obra à Rua Imperatriz, no bairro Higienópolis. A equipe foi abordada durante patrulhamento por um cidadão, o qual informou que trabalha como pedreiro e teve o contêiner da obra arrombado no final de semana. No local, os policiais constataram que o cadeado havia sido danificado e do interior do contêiner furtadas uma furadeira Bosch, uma serra mármore Bosch, uma extensão com cerca de 20 metros e uma bolsa de couro contendo também ferramentas. Ainda foi danificada uma betoneira onde o meliante cortou e furtou todos os fios do motor do maquinário. A equipe policial realizou patrulhamento em busca de indícios que pudessem levar à identificação de autoria, porém, sem êxito. O caso, então, foi encaminhado à Polícia Judiciária Rondonense.
Tivemos também apreensões de drogas e prisões de traficantes. Onde ocorreram, Regis?
Foram duas as situações. Numa delas, policiais federais e do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento ontem à margem do Lago de Itaipu, no município de Mercedes, acabaram abordando um caminhão Mercedes-Benz que transportava vários tonéis novos com capacidade para 1.000 litros cada um. Desconfiados, verificaram mais detalhadamente a carga e acabaram encontrando diversos fardos de maconha embaixo desses tonéis. O motorista foi preso em flagrante, encaminhado junto com o caminhão e a droga para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. A maconha, após pesada, totalizou 1.003 quilos. Outra situação ocorreu em Palotina também ontem à tarde. Durante a abordagem no distrito de Santa Terezinha, policiais militares prenderam um elemento com maconha. Com ele, foram apreendidos cerca de 715 gramas do entorpecente. Além disso, uma balança de precisão, que é utilizada para o fracionamento da droga, além de R$ 138,00 em espécie. O traficante preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Palotina, João.
Regis, para não passar em branco, casos de violência e ameaças contra a mulher também marcaram o plantão policial das últimas 24 horas.
Sim, uma situação envolve uma senhora que, após ter sido ameaçada, acionou a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta de 19 horas e 15 minutos de ontem. Numa residência localizada à Rua Colombo, ela relatou que, após sua filha sair para o trabalho, seu ex-genro, que residiu no local, chegou para a retirada de alguns pertences. Em dado momento, a mulher iniciou uma conversa com ele na intenção de orientá-lo a procurar um emprego. O homem ficou revoltado, iniciou uma discussão e, diante da desinteligência, a mulher disse que iria chamar a polícia. Nesse instante, foi então ameaçada. Se você chamar a polícia, vou voltar aqui e meter uma bala na sua cara, disse o ex-genro, que na sequência saiu do local. A vítima foi devidamente orientada, o boletim da ocorrência encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
A propósito de situações de violência doméstica e familiar, onde em quase 100% dos casos as vítimas são mulheres, a gente tem divulgado aqui uma intensa mobilização de autoridades e políticos no sentido de aumentar as penas de quem pratica esse tipo de crime. Na Assembleia Legislativa, alguns projetos nesse sentido estão tramitando, Regis Guerreiro.
Verdade. Ontem, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual da Mulher Paranaense. O objetivo é ampliar as ações da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. O projeto de lei é de autoria do Executivo e altera uma lei, a 21.926 de 2024, que instituiu o Código Estadual da Mulher Paranaense. A proposta visa ampliar o escopo de atuação da Patrulha Maria da Penha, possibilitando a execução de ações preventivas pela Polícia Militar do Paraná para defesa e proteção de mulheres em situação de violência doméstica, como visitas e acompanhamento de casos já registrados em boletins de ocorrência ou ainda objetos de denúncias, realização de palestras, além da modernização de mecanismos e indicadores. O projeto institui no âmbito do território do Estado do Paraná o direito às mulheres vítimas de violência terem atendimento obrigatoriamente feito por servidores do sexo feminino e dá outras providências que também já foi aprovado na Assembleia Paranaense, João.
Diante da orientação do governo federal para que policiais militares não prendam invasores, a FAEP exige atuação para coibir ações criminosas. Carla Escher nos traz detalhes a respeito. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A decisão do governo federal de proibir as polícias militar e civil dos estados de prender invasores de terras durante o chamado Abril Vermelho, onda de manifestações lideradas pelo movimento Sem Terra, gerou preocupação aos produtores rurais do Paraná. A orientação encaminhada às Secretarias Estaduais de Segurança Pública no dia 10 de abril foi feita por meio de comunicado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e revelada pela CNN. Para a AGE de Eduardo Meneghetti, presidente interino do sistema FAEP, é inaceitável que o governo incentive a impunidade e o enfraquecimento da atuação das forças de segurança pública diante de atos ilegais. Segundo ele, a invasão de propriedades privadas, além de ir contra a lei, coloca em risco a integridade física de famílias do campo e o pleno funcionamento da produção agropecuária, essencial para a economia e a segurança alimentar do país. Diante deste cenário, o sistema FAEP está pedindo que o governo estadual, junto às polícias civil e militar, reforce seu compromisso com a legalidade e garanta a proteção dos produtores rurais paranaenses. A entidade solicita que as autoridades assegurem que as invasões de terra sejam coibidas com rigor, com responsabilização dos envolvidos e restabelecimento da ordem. Segundo o próprio MST, 30 mil famílias foram mobilizadas com 26 ações em 18 estados no Abril Vermelho de 2025. O sistema FAEP enfatiza que as invasões não podem ser toleradas em um ambiente democrático.
Carla, por outro lado, na esfera federal, continua a polêmica em torno do escândalo envolvendo descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS. Temos novidades em relação a isso ou não?
A mobilização existe, porém, nem na Câmara, nem no Senado, os pedidos de CPI avançam, já que parlamentares governistas seguem orientações do Palácio do Planalto e tentam evitar qualquer tipo de investigação. Por outro lado, João Marcos, o INSS começou a notificar nesta terça, dia 13, as 9 milhões de vítimas da fraude bilionária que pode ter desviado cerca de 6 bilhões de reais em descontos associativos irregulares. A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão. O INSS informa que não ligará para os beneficiários e nem enviará mensagens de SMS. Além do Meu INSS, os próprios aposentados e pensionistas que tiverem dúvidas se foram vítimas ou não do esquema criminoso podem entrar em contato com o órgão pelo telefone 135. O cidadão, olhando esse dado, pode falar se realmente foi associado ou não. Reconheço ou não esse vínculo associativo, concordo ou não com esse desconto. Ao falar que não concorda, não precisa juntar documento algum. Simplesmente vai clicar e falar que esse desconto não reconheço. Não autorizei para fazer meus descontos associativos, disse o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, ao explicar como será o procedimento.
Estado e secretarias municipais de saúde comemoram resultados do dia D da multivacinação. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou ontem o balanço do dia D de multivacinação, realizado no sábado, cuja mobilização envolveu centenas de municípios em todas as regiões do estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas em rotina e reforçar a vacinação contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas mais de 374 mil vacinas, sendo cerca de 308 mil doses contra a gripe e o restante de vacinas de rotina, como sarampo, Covid-19, febre amarela, meningite, HPV, entre outras. O número superou a meta da secretaria, que era imunizar cerca de 300 mil pessoas durante a ação. E além disso, esse dia D registrou um aumento de mais de 73% no número de doses aplicadas na mobilização do ano passado, que registrou 214 mil vacinas. Desde o dia D, a vacinação contra a gripe pelo SUS foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, medida que permanece em vigor com o objetivo de utilizar todas as doses disponíveis. E até então, a imunização era direcionada a um público-alvo de 3 milhões de pessoas, formado por crianças, gestantes e idosos. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comemorou essa mobilização coletiva registrada em todo o estado do Paraná.
Olha, uma boa notícia. Dia D da vacinação no sábado teve êxito, muito êxito. Foram 317 mil doses de vacina contra a gripe e influenza aplicadas, além de outras tantas para Covid, para meningite, para combater outras doenças que também estavam em atraso no calendário vacinal. Mas eu quero dizer, nós tínhamos uma meta de 300 mil doses entre todas as vacinas para serem aplicadas no dia D. Ano passado foram 217 mil. Este ano nós vamos se aproximar de 400 mil doses. Então o paranaense respondeu, a nossa campanha está on e nós vamos continuar trabalhando para levar vacina para todo o Paraná. Grande abraço e muito obrigado aos secretários municipais de saúde, a todos que ajudaram, aos vacinadores e vacinadoras. O trabalho é feito por muitas mãos em todo o Paraná.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana, João Marcos, teve uma pequena queda de 0,88%. Dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,635 e o dólar para venda está sendo comercializado em R$ 5,636.
Próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Antônio dos Santos trazem detalhes sobre os seguintes assuntos.
Câmara Rondonense presta homenagens a policiais civis e bombeiro.
Representante de Marechal Cândido Rondon traz título de Miss Universe Paraná para casa.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 13 mês de maio, ano de 2025. E a edição 2025 da campanha Amor Sempre Presente, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, terá o seu primeiro sorteio nesta terça-feira. Ao todo, a campanha, que segue até o dia 14 de outubro, celebra três importantes datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Pais e o Dia das Crianças. Neste ano, a ação vai distribuir R$ 250 mil em vales compras para consumidores realizarem compras nas empresas participantes. Ao todo, 700 pessoas serão contempladas com prêmios nos valores de R$ 300, R$ 500 e R$ 1.000, que poderão ser utilizados para adquirir produtos e serviços nos estabelecimentos credenciados. Sorteio do Dia das Mães será realizado hoje, 18h30, na sede da Acimacar, transmitido pelas redes sociais da entidade. A todos participantes, muito boa sorte. E representante de Marechal Cândido Rondon traz o título de Miss Universe Paraná para casa. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Aconteceu no último sábado a grande final do Miss Universe Paraná 2025, que definiu a representante para o ano de 2026. E Marechal não apenas contou com representante, como também Jéssica Krain, eleita Miss Rondon em 2022, traz o título e a coroa para casa. Jéssica conta sobre sua conquista e agradece a população de Marechal Cândido Rondon.
Eu estou imensamente honrada em ter levado o nome da minha cidade com tanto carinho e responsabilidade para o top 1 do Miss Universo Paraná. A gente sabe que é uma franquia maravilhosa e trazer isso para a minha cidade é extremamente honroso para mim. Não vou negar, foi aí um desafio e tanto que eu aceitei, faltando apenas 40 dias para o concurso. Fiz uma dedicação máxima, me dediquei, me soltei muito a todo esse processo e o resultado está aí, né? Tivemos uma semana de confinamento aqui em Bandeirantes, no Resort Morro dos Anjos, que é um lugar magnífico, e ele é a altura do Miss, né? Ele é grandioso, assim como o Miss também foi. Foi um evento maravilhoso, com participação em show da Lexa. Mas, gente, passando mesmo só para contar um pouquinho do que foi e mandar um beijo para todo mundo de Marechal e região que tirou o seu tempinho aí para torcer, para fazer aquela postagem, um comentário. Vocês são muito especiais e foram extremamente importantes durante todo esse processo, tá?
Câmara de Vereadores de Marechal Rondon presta homenagens a policiais civis e bombeiros. Quem são os homenageados da vez? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. A sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon foi marcada por ato solene de entrega de comendas a personalidades que se destacaram na atuação pela segurança e bem-estar da população rondonense e regional. Com a presença do vice-prefeito Vanderlei Sauer, foram homenageados o delegado Rodrigo Batista Santos, o escrivão aposentado Atalipa Pires de Campos Filho e o bombeiro militar Cabo Rafael Eduardo Daronc. Ao delegado Rodrigo Batista Santos, hoje atuando em Toledo, foi conferida a medalha de honra ao mérito do município, em razão dos serviços prestados à frente da 47ª Delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Os autores da homenagem foram os vereadores Cristiano Metzner, o Suco, e Juliano de Oliveira. Ao escrivão Ataliba Pires de Campos Filho, foi entregue também medalha de honra ao mérito do município, homenagem de autoria do vereador Wellington Alves da Rosa, o coronel Wellington. Já o bombeiro militar Cabo Rafael Eduardo Daronc recebeu o certificado de menção honrosa proposto pelo vereador presidente Valdir Saxer, o Valdirzinho.
E o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal defendeu diálogo e entendimento entre os participantes da comissão de conciliação sobre marco temporal para demarcação de terras indígenas. E as audiências estão sendo retomadas. Claudinei Domingues nos traz informações a respeito. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. As audiências foram retomadas hoje e vão prosseguir até 25 de junho. Na abertura da audiência, o ministro disse que a conciliação é a única forma de resolver os conflitos pela demarcação de terras e garantir os direitos dos indígenas. Gilmar Mendes espera que todos usem o diálogo e o entendimento ao invés das lutas tradicionais, que já se demonstraram não dar certo porque as mortes e os conflitos no campo permanecem e estão aí, acontecendo com bastante frequência, infelizmente. O ministro também declarou que a decisão final da corte sobre a constitucionalidade do marco temporal não vai encerrar os conflitos no campo. Ele disse que está propondo outra saída possível para o impasse, baseada em uma reconciliação, uma nova forma de solução para a jurisdição constitucional, de maneira a resolver definitivamente o problema do conflito no campo e não ficar empurrando para frente, sem que este tenha um fim. Mendes é relator das ações protocoladas pelo PL, o PP e o Republicanos para manter a validade do projeto de lei, que reconheceu a tese do marco temporal e de processos nos quais entidades que representam os indígenas e partidos governistas contestam a constitucionalidade da tese. Pela tese do marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. No ano passado, além de levar o caso para a conciliação, Mendes negou o pedido de entidades para suspender a deliberação do Congresso que validou o marco, decisão que desagradou os indígenas.
Está sendo velado na paróquia Nossa Senhora de Lima, em Nova Santa Rosa, o corpo de Edson de Souza Góes, 55 anos, figura reconhecida no cenário esportivo do oeste do Paraná. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, fomos surpreendidos esta terça-feira com esta lamentável notícia. E a missa de despedida será realizada ainda hoje, às 5 horas da tarde, seguida de sepultamento no cemitério de Nova Santa Rosa. Professor de Educação Física, ex-diretor de esportes e profundo entusiasta do esporte amador, Edson faleceu durante a madrugada, após complicações causadas por uma pneumonia. Ele foi internado na última segunda-feira no Hospital da Unimed, em Palotina, e transferido para a UTI do Hospital Municipal, onde não resistiu ao agravamento do quadro clínico nesta madrugada. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação de atletas e o fortalecimento do esporte regional, Edson dedicou anos à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Nova Santa Rosa, onde atuou como diretor durante a gestão do ex-prefeito Norberto Pintes. Também teve papel importante como técnico nos primeiros anos do projeto esportivo do município de Mercedes, além de ter atuado como árbitro em diversas competições. Era presença constante no Troféu Difusora, onde construiu um legado de respeito e admiração por seriedade e dedicação às equipes com as quais colaborava. João Marcos, o duelo entre Mercedes e Ouro Verde do Oeste foi remarcado para a próxima quinta-feira, enquanto o confronto entre São José das Palmeiras e Nova Santa Rosa, que seria na quinta, terá nova data ainda a ser divulgada.
E prefeituras da região também lamentaram a morte do esportista Guilherme.
Pois é, o prefeito de Nova Santa Rosa, Larry Hitz, decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do servidor público Edson de Souza Góes, aos 55 anos. O decreto 5.700 oficializou luto oficial no município a contar a partir de 13 de maio de 2025. Edson atuava na Secretaria de Esportes do município desde o dia 16 de março de 2001. Ele foi professor das escolinhas de base, como também treinador do seu selecionado adulto no município, colecionando inúmeros títulos. A administração municipal de Nova Santa Rosa lamenta profundamente o falecimento de Edson Góes e se solidariza com a família e amigos neste momento de dor. Já a prefeitura de Mercedes se manifestou assim: o esporte de Mercedes e de toda a região amanheceu em luto nesta terça-feira, com o falecimento de Edson Góes. Figura respeitada no cenário esportivo do Oeste Paranaense, Edson foi o primeiro professor de futsal do então Departamento de Esportes do município, entre os anos de 1994 e 98. Durante esse período, teve atuação decisiva na estruturação das bases esportivas do município, colaborando diretamente com lideranças como então secretário de esportes, como então secretário de Educação, Cultura e Esportes, Léo Hickman, do governo do então prefeito Lídio Schneider e da então diretora de esportes da época, Catarina Petri. Sua contribuição marcou o início de um legado que transformaria o esporte mercedense, declarou em nota a prefeitura do município de Mercedes. Não poderia deixar de destacar aqui, João Marcos, a lamentação por parte da Rádio Difusora, que organizou sempre a competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná, inclusive nos congressos técnicos. No transcorrer de cada troféu Difusora, Edson tinha um papel firme, sempre na luta sadia pela defesa dos times, pela defesa dos atletas.
E como na vida, né? Como diz a frase, o show deve continuar, apesar das notícias desagradáveis e tristes. Para fechar esse nosso bate-papo, Guilherme, vamos às novidades do esporte nacional.
Pois é, ontem, no encerramento da rodada do Brasileirão, a má fase do Santos persistiu. O Peixe empatou em 0-0 com o Ceará no Allianz Parque e completou 5 jogos sem vitória. São 3 derrotas e 2 empates nesse período. Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na vice-lanterna do Brasileirão com apenas 5 pontos e saiu de campo sob vaias da torcida. Já nesta noite, João, Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam às 19 horas Arena pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O jogo é decisivo na briga pelo primeiro lugar do Grupo D e a consequente vaga direta às 8ª de final. Com 8 pontos, o tricolor precisa ganhar para depender apenas de si na última rodada e ficar com a liderança da chave. Também hoje pela Sul-Americana, o Vasco fora de casa enfrenta às 9:30 da noite o Lanús. Pela Libertadores, apenas um jogo envolvendo o brasileiro. Fortaleza e Bucaramanga, às 9:30 da noite no Nordeste do Brasil.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
E vamos para as cotações de Marechal Cândido Rondon. Pequena queda na soja saca 60 quilos, menos 0,87%, sendo comercializada em R$ 115. O milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência, Michael Bicker traz em destaque os seguintes assuntos.
Autoridades rondonenses se reúnem com o DENIT e solicitam obras para o perímetro urbano da BR-163. Cresce índices de infestação do mosquito da dengue em 4 pontes. MEIs tem até o final do mês para realizar a declaração de faturamento.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 13 de maio, ano de 2025. E autoridades rondonenses se reúnem com o DENIT e solicitam obras para o perímetro urbano da BR-163. Quais seriam essas obras, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes Difusora. Então, ó, durante recente encontro com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autoridades apresentaram várias reivindicações relacionadas à BR-163. Vamos lá. Foco: viabilização de um novo acesso à indústria Alibra, também implantação de uma passarela para pedestres na região das indústrias, né, da Libra, Soro e Frimeza, área que concentra intenso tráfego de caminhões e grande circulação de trabalhadores. Dentre as autoridades, esteve o secretário rondonense de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller. Boa tarde, Claudinho.
Entre uma série de compromissos na semana passada em Curitiba, junto aos órgãos do Estado, tivemos uma oportunidade, digamos assim, que especial. Uma reunião na superintendência do DENIT, o qual fomos muito bem recepcionados pelo diretor Paulo e também pelo superintendente Hélio. Uma demanda da indústria Alibra, o qual teve nos acompanhando o diretor de operações, o Everton, onde levamos aí a superintendência solicitando uma celeridade na análise de um projeto, de um novo acesso à indústria mencionada, em razão aí do investimento numa nova planta aqui em Marechal Cândido Rondon, no local. E aproveitamos também a oportunidade para verificar também como está as tratativas da alteração da passarela, a qual também já vem há muito tempo sendo solicitada, tanto pela comunidade do bairro São Francisco, como também das indústrias que estão ali ao redor, no caso a Frimeza, a Soro e a Libra. Então, tivemos aí a felicidade que está em fase final já essa análise da alteração do projeto da passarela, como também aí do comprometimento da superintendência na análise do projeto do acesso da planta da Libra.
Maicon, em 4 pontos, situação da dengue voltou a preocupar e muito. Quais são os números atuais?
Os números preocupam sim, ó. A partir do terceiro levantamento de índice amostral de 2025, a Secretaria de 4 Pontos revela um índice de infestação predial de 5,15%, mais de 5%, enquanto o limite aceitável é de apenas 1% pelo Ministério da Saúde. O número representa um crescimento preocupante. Em janeiro, o índice era de 1,6. Em março, chegou a 3,3 e agora 5,15. O levantamento foi realizado no começo do mês, entre os dias 5 e 8, envolvendo a inspeção de 427 imóveis, cerca de 20% das residências da sede de 4 Pontes. As agentes identificaram 23 criadouros com larvas e pupas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os principais focos em 4 Pontes estavam em potes de flor, lonas, fontes, cisternas, baldes, ralos, panelas, calhas, dentre outros. O LIA, que é o levantamento de índice amostral, é uma atividade desenvolvida pelo Ministério da Saúde desde o ano de 2002. A Secretaria de Saúde de 4 Pontes alerta a população para cuidar com a infestação do mosquito Aedes aegypti.
E vamos falar agora, Maico, sobre microempreendedores individuais. Atenção, porque esta categoria deve realizar a declaração de faturamento até o final deste mês. Como é que essa declaração pode ser feita, Maico Bicker?
Ela pode ser feita, João Marcos, diretamente no site, no gov.br, ou então, quem não tem acesso, pode ir até a Prefeitura no módulo empresarial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dia 31 de maio, esse é o prazo estabelecido pela Receita Federal para que MEIs, microempreendedores individuais, entreguem a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional. Essa declaração deve conter os valores totais das vendas e prestações de serviços realizados em 2024, ou seja, a receita bruta total, independentemente de terem sido emitidas notas fiscais, além de informar o valor das receitas referentes ao comércio, indústria ou serviços, e se houve contratação de funcionário. Mesmo que a empresa não tenha registrado faturamento ano passado, é obrigatório entregar essa declaração, pois o atraso na entrega acarreta em multa. O processo de declaração pode ser realizado diretamente pelo Sistema da Receita Federal, disponível no gov.br. em Marechal Cândido Rondon, os MEIs contam com o apoio da Sala do Empreendedor, instalada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura, que oferece orientação e suporte gratuitos para o preenchimento da declaração. É importante destacar que o MEI é isento de tributação para rendimentos de até R$ 81 mil reais por ano, mas a entrega da declaração é obrigatória. Caso o faturamento ultrapasse esse limite, é recomendável buscar um profissional de contabilidade para migrar o registro de MEI para microempresa e adotar o regime do Simples Nacional, um sistema de tributação simplificado para negócios de pequeno porte. Portanto, MEIs, até final do mês, a declaração deve ser efetivada e colocada junto no sistema da Receita Federal.
Estamos no mês de maio e maio tem a campanha Maio Amarelo, que teve ação hoje aqui no Lago Municipal em Marechal Cândido Rondon. É isso, Maico Miquel?
O Maio Amarelo, João Marcos, ele é destinado para ações de prevenção a acidentes, principalmente aqueles mais graves, com vítimas. Agora pela manhã estive junto ao Lago Municipal na presença do secretário municipal de mobilidade, o sargento Calton, e do tenente Fábio do 19º Batalhão da Polícia Militar, que explanaram, falaram um pouquinho sobre a ação pontual de hoje, em se tratando de abordagem de veículos e as orientações, panfletos foram entregues. E essa ação, conforme o próprio tenente Fábio diz, né, ela está acontecendo em demais municípios da nossa região.
Essa ação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo 19º Batalhão em vista da campanha Maio Amarelo, que visa diminuir o número de acidentes e de mortes no trânsito, bem como conscientização da população em geral. Hoje nós estamos aqui fazendo um bloqueio de trânsito, ele é de cunho educativo, que visa conscientização e também a fiscalização de trânsito.
Presença, Calto, secretário de Mobilidade. Marechal, outras ações pontuais desse gênero vão acontecer também com os demais órgãos policiais? Calto, bom dia.
Bom dia. Exatamente, da mesma forma que estamos realizando hoje essa campanha junto com a Polícia Militar, estão programadas ações juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e também com os clubes de serviço do nosso município.
Tenente Fábio, quando fala prevenção de acidente, hoje mais de forma corriqueira ou através de estatísticas, quais são as causas mais comuns de acidentes? Estarem relacionados ao quê? A motociclista, a imprudência, a celular no trânsito?
As causas elas são muito variadas, mas entre as principais a gente pode elencar o excesso de velocidade, de desrespeito às leis de trânsito. É esse tipo de situação, geralmente.
E isso é comum aqui em Marechal Cândido Rondon, nos demais municípios do 19º também é frequente?
O número de acidentes, no geral, em toda a área do batalhão, ele é bem elevado. A gente busca, através desse tipo de atitude, diminuir, dentro do possível, essa numerologia.
Tenente, muitas vezes quando dá as abordagens policiais, fora o mês de maio, né? Muita gente reclama, estão solicitando questão de documentação, se está em dia, os equipamentos de segurança, mas é para a segurança do condutor isso, né?
Justamente, o intuito é fiscalizar e tornar o trânsito um local mais seguro para todos.
Ô Calto, ação, maio, mas sempre tem a preocupação, se tratando de trânsito de Marechal Cândido Rondon, são melhorias constantes, tem o CONTRAN que também é parceiro da mobilidade.
Exatamente, né? Através da administração Bax e Sauer, a Secretaria de Mobilidade tem dia a dia tentando melhorar a sinalização, melhorar a malha viária e fazendo as campanhas para que se haja uma maior conscientização da população dos nossos condutores.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Exportação de carne do Paraná aumenta 20,8% nos meses de janeiro e abril. ADAPAR confirma caso de raiva bovina no interior de Marechal Cândido Rondon. Veterinário da ADAPAR orienta sobre cuidados com a doença.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 13 mês de maio. E um dos recentes encaminhamentos feito pelo vereador Gordinho do Suco na Câmara de Marechal Cândido Rondon foi solicitar interferência do deputado federal Dilceu Esperafico para viabilização de faixas no trecho que liga sede municipal ao distrito de Guiporã. A obra foi concluída e, na opinião do vereador rondonense, deve propiciar maior segurança aos usuários desta rodovia.
É com muita alegria que queremos agradecer ao deputado federal Esperafico
fizemos uma solicitação para ele para que seja pintada as faixas na rodovia Marechal Cândido Rondon até Iquiporã. Já fomos atendidos, o empenho dele. Queremos agradecer, era um pedido dos moradores, a gente sabia que tinha acontecido muito acidente ali já e está pintada a faixa. Esse é o nosso trabalho, correr atrás, lutar e evitar esses acidentes que têm acontecido. Então, agradecimento, nosso trabalho não para. A gente tem trabalhado bastante, ido nos bairros, distritos e correndo muito. E graças a Deus estamos sendo muito bem atendidos. E sempre agradecer ao Poder Público, também sempre agradecer ao deputado federal Dirceu Esperafico por sempre atender nosso pedido. Daqui uns dias estaremos entregando um carro, também uma emenda do deputado federal Dirceu Esperafico para o município de Marechal Cândido Rondon.
Em se tratando de deputado federal Dirceu Esperafico, ele assinou na semana passada requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fraudes no INSS, protocolado na Câmara dos Deputados pelo deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. Proposta busca investigar irregularidades em descontos indevidos aplicados sobre aposentadorias e pensões entre os anos de 2019 e 2024. CPI ganhou força após a deflagração da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que identificou fraudes em mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios dos previdenciários de milhares de segurados do INSS. Investigação apontou que parte dos 6 bilhões e 300 milhões de reais movimentados por entidades sindicais e associativas continha irregularidades e resultou no afastamento de dirigentes e na exoneração do então presidente do Instituto. Diante da repercussão do caso, deputado Dirceu Esperafico foi um dos primeiros a assinar o pedido de CPI.
Nós do Congresso Nacional estamos trabalhando muito para que nós possamos instalar a CPI do INSS. A minha assinatura foi uma das primeiras e nós agora estamos trabalhando para que ela possa ser colocada em votação para que o presidente da casa instale a CPI do INSS. É um absurdo o que vem acontecendo com os nossos aposentados. E o pior, o governo federal agora está falando em restituir, mas quer fazer um cadastro que o próprio aposentado se inscreva dizendo que ele não autorizou o débito. Não há necessidade disso. Eu acho que todos aqueles que foram lesados, eles têm um levantamento, deve pura e simplesmente devolver na conta de cada um, sem que o aposentado precisa ir atrás, fazer documentos para receber o seu direito.
E as exportações de carnes in natura feitas pelo Paraná chegaram a US$1,560 bilhões entre janeiro e abril deste ano. O que isso representa em termos de crescimento em nível de exportações paranaenses? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. O volume representa, João Marcos, um crescimento de 20,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Os valores que constam no informativo do Comércio Exterior Paranaense, divulgado ontem, segunda-feira, levam em conta o volume vendido pelo Paraná a outros países de carne de frango, suína e bovina. A de frango, para se ter uma ideia, representa a maior fatia entre a exportação de carne. Foram exportados US$1,320 bilhões em carne de frango in natura, o que representa um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior. O produto é o segundo alimento exportado pelo Paraná, atrás somente da soja em grão. A carne suína in natura teve crescimento de 75,1% nas exportações e a carne bovina in natura registrou aumento de 86,5%. Considerando todos os produtos da pauta, as exportações paranaenses chegaram a US$7,440 bilhões, com destaque também para o farelo de soja, açúcar bruto, cereais, papel, automóveis, madeira compensada ou contraplacada e celulose. De acordo com o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, os números levantados demonstram que o Paraná também é competitivo na produção e exportação de mercadorias de alto valor agregado.
Estes importantes números das exportações do estado do Paraná, nestes primeiros meses de 2025,
demonstram mais uma vez a sinergia entre as nossas políticas públicas e os nossos competentes setores produtivos. As nossas exportações não se restringem apenas a produtos primários, mas também a produtos bastante sofisticados e elaborados, como é o caso do maquinário para terraplanagem e perfuração, produtos químicos, além de itens importantes, como a exportação recorde dos nossos sucos de laranja.
Gladson, ainda dentro do agrobusiness, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon, confirmou nesta segunda-feira um caso de raiva bovina no distrito de Porto Mendes. Até que ponto isso é preocupante, Gladson?
Isso é muito preocupante, realmente, a considerar que a raiva é uma doença que já matou milhares de bovinos em todo o Brasil e traz incontáveis prejuízos para o produtor. A doença é considerada 100% letal, levando a óbito praticamente todos os contaminados, sejam eles animais ou seres humanos. No caso dos bichos, a evolução clínica da enfermidade pode levar apenas 10 dias até resultar na morte. Um caso de raiva animal foi registrado no interior do distrito de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon. Ao confirmar esse caso, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon, destaca as providências que estão sendo tomadas.
No dia 8 de maio, a ADAPAR foi notificada pelo veterinário Felipe de César de Mercedes da morte de uma vaca com sinais nervosos. Essa vaca havia adoecido há cerca de 8 dias e apresentava incoordenação motora com perda do trem posterior, de sensibilidade no trem posterior, além de outros sintomas que caracterizavam um possível quadro de raiva. Esse animal veio a óbito, então, no dia 8 de maio, e o veterinário Felipe notificou a ADAPAR e realizamos a coleta, então, do material encefálico. Esse material, no mesmo dia, foi enviado para o laboratório oficial da ADAPAR, em Curitiba, e nesta data, 12 de maio, retornou com resultado positivo para raiva em bovinos, que é na região de Porto Mendes. A ADAPAR já fez um geoprocessamento e num raio de 10 km do ponto de onde ocorreu este foco de raiva, já identificado no laboratório, os produtores serão notificados. Então nós já verificamos que isso vai atingir a região de Bom Jardim, Iguiporã, Porto Mendes, né? E também Bela Vista e Marechal Cândido Rondon. Na região de Mercedes, pelo menos a linha São Marcos e Três Irmãs. Os produtores serão notificados tanto por meio eletrônico quanto por meio de fiscalizações em propriedade.
Gladson, e quais as recomendações da ADAPAR aos pecuaristas?
São muitas, João Marcos, conforme esclarece o médico veterinário da ADAPAR, Loreno Egídio Tafarel.
A recomendação é que os produtores vacinem todos os bovinos e também equinos, cavalos, né? Principalmente essas espécies existentes nas propriedades. Então, a vacina deve ser aplicada e repetida 30 dias após. Então, repito, a vacina para cavalos e bovinos e búfalos, se houver, deve ser aplicada e repetida 30 dias após para que seu efeito seja de maneira que venha proteger o animal contra uma possível infecção pelo vírus da raiva. E também recomendamos que os cães e gatos sejam vacinados em toda a região. Lembrando que a vacina aplicada em cães e gatos é diferente daquela aplicada em bovinos e cavalos. Quanto à aplicação da vacina em bovinos, né, ela deve ser repetida anualmente, pelo menos uma vez por ano. Então, aplica duas doses esse ano, no intervalo de 30 dias, nos bovinos e cavalos, e depois, uma vez por ano, repetir a vacina nos bovinos. Outro ponto a ser observado é que quem observar abrigo de morcegos, comunique imediatamente a ADAPAR.
qual que é o objetivo da comunicação à ADAPAR? É nós irmos no local para verificar se os morcegos que estão presentes nesse local são morcegos hematófagos. E também alertamos, né, que a população não faça contato com nenhum tipo de morcego. Por quê? Porque em dezembro de 2024 foi identificado um morcego aqui na área urbana de Marechal e, quando enviado ao laboratório, o morcego estava com infecção do vírus da raiva. Ou seja, o morcego transmissor da raiva para os bovinos é o morcego hematófago, mas os morcegos frugívoros, esses que às vezes andam ao redor de casa, também poderão estar infectados com o vírus da raiva. Por isso, o cuidado com esses animais também. As autoridades de saúde do município de Marechal Cândido Rondon já foram comunicadas do caso e estão tomando as providências cabíveis para as pessoas envolvidas, né, nesse caso específico, né? E também houve a comunicação desta zoonose à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Um alerta importante é que sempre que houver sinais nervosos nos animais, aquele que o animal está cambaleante, não consegue caminhar direito, principalmente no trem posterior, perdeu o senso de localização, algo nesse sentido, né? Então, que as pessoas comuniquem, notifiquem a ADAPAR para que a gente possa acompanhar o caso e, se for o caso, que o animal vier a óbito, a gente fazer a coleta do material e envio para o laboratório. Lembrando que quando é a ADAPAR que faz a coleta, não há custo para o produtor.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.